Inspira. Expira. Inspira. Oliver, você não tá se concentrando.
Eu tô tentando, pai, mas não vai. Eu me concentro, mas eu não sinto o que o senhor tá falando.
Se você não conseguir se concentrar, nunca você vai conseguir acessar sua mana e nunca vai poder manipular ela.
Eu sei, pai, mas é difícil.
Você quer fazer magia como o papai, não quer?
Quero, é claro. É tão legal.
Então, vamos tentar de novo. Do início. Inspira. Expira. Inspira.
Expira. Oliver! Sua mãe chegou!
A mamãe!
Oliver! Oliver! Você tá no meio do treinamento, Oliver! Ah! Deixa o garoto, Lucian. Ele só tem 7 anos, ainda tem muito tempo pra treinar sua mana.
Eu sei.
Mas quanto antes ele começar, melhor vai ser...
Deixe a criança ser criança.
Deixe o futuro para o futuro. Ai, tá certo, sogro, mas é melhor a gente logo. A Ellen não gosta de esperar, né? É, vamos. Cidade de Corellia, Reino de Belia, ano 949 DC. Oliver, corre pelos campos verdes que cercam a casa de seu avô. Até que ele vê sua mãe e começa a correr muito mais rápido. Sua mãe o espera do lado de fora. Ela se abaixa, ele vem correndo e ela dá um forte abraço no garoto.
Então, filho, como foi o treinamento com seu pai? Ah, não foi muito bom. Eu não sei se eu posso usar magia. Claro que você pode, meu filho. Você é filho do seu pai. Um dos maiores usuários de mana que eu já conheci. Com certeza você vai ser tão poderoso na mana quanto ele.
Quem sabe, até mais.
E você vai continuar meu treinamento com espada hoje, mãe?
Ellen desfaz o abraço. Se levanta lentamente. Sua expressão começa a mudar. Seu rosto fica triste e ela diz: não vai dar certo, meu filho. Seu pai e eu teremos que sair de viagem ainda hoje.
Mas mãe, de novo?
Sim, meu filho, é que surgiu uma missão urgente.
Fala nisso, cadê seu pai e seu avô?
Estamos aqui!
Eu falei que ela não gostava de esperar. Tudo bem, meu amor? Sim, mas eu tenho uma péssima notícia. Infelizmente, nós teremos que partir ainda hoje. O quê? Tão rápido assim? Questiona o pai de Oliver. Eu pensei que teríamos pelo menos mais uma semana.
É, eu sei, eu também, mas parece que aconteceu alguns contratempos.
Pai, você pode ficar com Oliver novamente?
Mas é claro...
Nos divertiremos muito, como sempre.
Quando vocês voltam, mamãe?
Bem, eu acho que ficaremos pelo menos um mês fora.
Tudo isso? Isso é muito tempo!
Nem é tanto tempo, meu filho. Você vê que passará rápido, tá bem? Daqui a pouco a gente tá aqui.
Três meses depois. Uma forte chuva cai do lado de fora da casa. Oliver dorme em cima do tapete da sala, enquanto seu avô, Adalberto, está colocando lenha na lareira. De repente, uma forte batida na porta o interrompe.
Quem será essa hora?
Ele caminha até a porta, e ao abrir, vê um homem largo e alto, vestido com uma pesada armadura de metal. Oliver acorda,
e olha para fora, mas sem se levantar.
Pois não, cavalheiro. Em que posso lhe ajudar?
O senhor é Adalberto Gaelis?
Sim, sou eu mesmo. Aconteceu alguma coisa?
Eu sou da Guilda de Aventureiros da União. Me chamo Capitão Rockner. Deseja entrar, Capitão Rockner? Está frio aqui fora. Terei que negar, não será necessário. Eu serei breve.
Bem, depois de um tempo sem resposta, enviamos apoio para o grupo de sua filha e seu genro. Mas, ao chegar lá...
Hã? Não me diga que...
Adalberto deixa um pedaço de lenha que estava em sua mão cair no chão.
Sinto muito, Sr. Gaelis. Infelizmente, chegamos tarde demais. O grupo todo foi dizimado. Não podemos fazer nada para ajudá-los.
O guerreiro tira uma pequena mochila de suas costas, abre e tira um pacote de dentro dela. Depois, desata um nó de uma tira de couro em sua cintura, soltando uma espada que levava consigo.
Meus pêsames, Sr. Gaelis. Isso aqui é tudo que conseguimos recuperar.
Adalberto pega o embrulho e a espada com suas mãos. Encosta a espada na parede e abre o pacote. Dentro, ele encontra um colar de Lúcia.
Sinto muito, Sr. Gaelis, mas eu devo partir agora.
O homem faz um cumprimento e se retira. Adalberto fecha a porta e ele olha para a espada e sente um aperto em seu coração.
Minha filha, depois de tudo, depois de tanto tempo, eu parei de sentir medo ao ver você sair para alguma missão. Você seguiu os meus passos e eu sei o quanto isso era perigoso. Eu tenho marcado em minha pele as vezes que eu fiquei cara a cara com a morte. Eu nunca quis que você tivesse seguido esse caminho, mas... Eu sei que o fogo que queima no coração de um aventureiro é imparável. Você foi uma grande espadachim. Foi uma amada filha e uma mãe.
Oliver! Oliver! Meu Deus, como eu vou contar isso pro garoto? Ah, pobre Oliver. Perder o pai e a mãe assim, dessa forma, tão jovem...
Adalberto passa por Oliver, que finge dormir no tapete. Esconde a espada e o colar na cozinha. E quando retorna para a sala, ele sente uma brisa gelada. Ele corre, e quando chega no local, a porta está aberta. Ele olha para o chão e Oliver não está mais lá.
Oliver! Oliver! Volte, criança! Precisamos conversar! Oliver!
Oliver ouve seu avô gritar ao longe, enquanto corre chorando. Ele corre, até chegar em uma árvore, onde vê um velho espantalho caindo aos pedaços. De repente, Oliver ouve sua mãe.
Isso, Oliver! Muito bem! Mas você tem que levantar mais o seu cotovelo quando for estocar.
Mas quando o garoto olha para trás, ele não vê nada. Do seu outro lado, ele ouve seu pai.
Oliver, Oliver! Olha! Olha essa magia de fogo, não é legal?
Mas novamente, ele não enxerga seu pai ali. São só lembranças. Ele se aproxima da árvore, onde vê vários riscos, em diferentes alturas.
Você tá crescendo bem rápido, Oliver, diz seu pai.
Daqui a pouco você vai estar maior que o seu pai,
brinca Ellen.
Eu vou ser um gigante, igual o vovô,
diz Oliver, quando ainda era bem pequeno, e seus pais começam a rir. Dessa vez, Oliver está conseguindo enxergar aquela cena. Mas essas imagens, em um dia verde e ensolarado, se dissolvem, dando lugar ao dia chuvoso e frio. A imagem de seus pais sorrindo desaparece, e um grande vazio toma conta do peito de Oliver. O garoto se treme e fica vermelho, em um misto de dor e raiva. E começa a dar socos nas árvores, sem parar, chorando enquanto o sangue escorre de seus punhos. Sete anos depois, Instituto de Educação Lâmina Escarlate, Região dos Grandes Vales, Reino de Belia. O Instituto Lâmina Escarlate possui um grande campus, com vários prédios, separados por um belo jardim de flores de todas as cores. O Instituto é dividido em quatro áreas. Ao centro, fica um grande prédio circular, onde se situam a coordenação, a administração, os refeitórios e os alojamentos. E ao seu redor, formando um círculo dividido em três partes, ficam o Departamento dos Sábios, que conta com aulas dos mais diversos assuntos, como história, alquimia, matemática, literatura, bestiologia e outros. Há também o Departamento do Guerreiro, que ensina a luta com diversas armas, além de ensinar táticas de guerra e liderança. E por último, o Departamento do Arcano, que ensina tudo sobre magia. Hoje é o primeiro dia de aula dos calouros do Instituto. Entre eles está Oliver, que vem caminhando pelo jardim principal, acompanhado por seu avô. Então, em quais turmas você estará nesse semestre?
Bem, eu me matriculei nas turmas iniciais de História, Alquimia, Filosofia, Bestiologia, Matemática e Sociologia.
Muito bem, Oliver. Foque nos seus estudos. Você é um garoto inteligente. Estude bastante. E tenho certeza que você ficará entre os prodígios. E quem sabe, um dia poderá ser o conselheiro do próprio rei. Ou até mesmo da União. O céu é o limite. Adalberto, para de caminhar e coloca sua mão pesada no ombro de Oliver. Dá um suspiro e diz: a sua mãe estaria tão feliz de trazer você pra cá. Mas sei que, aonde ela estiver, ela está orgulhosa de você.
Bem, nós sabemos que não está, vovô. Ela sempre quis que eu fosse um aventureiro.
E que bom que você desistiu desses planos. Oliver, você é tudo que me restou. Você ainda pode seguir os sonhos de sua mãe. Você ainda pode ajudar o mundo. Mas do seu jeito. Você é um garoto esperto. E a pena é tão poderosa quanto a espada. Pode olhar ao redor. Quase todos vieram aqui para aprender o básico para serem aventureiros. Do que adianta você ser só mais um com uma espada ou lançando bolas de fogo por aí? Questiona seu avô.
Não é também como se eu fosse capaz de lançar bolas de fogo.
Deixe isso pra lá, garoto. São águas passadas. Adalberto tira uma grande mochila das suas costas e entrega pra Oliver. Tome. Essas são suas armas. Esses livros serão o primeiro passo do futuro do maior sábio que o mundo já viu.
A mochila tá muito pesada. E Oliver se curva ao segurá-la, quase caindo. Ele então se recompõe e coloca a mochila em suas costas. É melhor eu ir, vovô. Se eu não correr, eu vou acabar ficando com o pior alojamento.
É, vá. Eu vou sentir sua falta.
Eu também vou sentir a sua, vovô. Mas todos os feriados, recessos e nas férias eu volto pra casa, então, Oliver é interrompido por um puxão de seu avô, que o pressiona contra seu peito em um abraço bem apertado.
Tome cuidado, garoto. E não vá fazer xixi na cama do alojamento.
É, e o senhor não vai cair e quebrar a bacia.
É mais fácil você cair ao se machucar do que esse velho aqui. Mas vá. Não vá se atrasar. Eles dão um último abraço rápido e Oliver dá uma leve apressada nos passos. já que o peso da mochila cheia de livros, somado à sua bagagem de mão, não permite correr. No prédio central é onde ficam os dormitórios. No setor leste ficam os garotos, e no setor oeste, as garotas. Ao centro, nos andares superiores, ficam os alojamentos dos professores e dos funcionários do instituto. E nos andares mais abaixo, fica toda a administração, que mantém o local funcionando. Oliver chega até a recepção e recebe um pequeno papel informando o quarto que a ele foi designado. Ele sai procurando atentamente pelo quarto. Mas ele está tão concentrado olhando para o papel e para as portas que acaba se esbarrando em outro garoto. Eles batem a cabeça um no outro e ambos caem no chão. O outro garoto é erguido por dois estudantes que andavam com ele. Ele balança a cabeça de um lado para o outro e, quando volta a si, uma raiva toma sua expressão e ele empurra o Oliver, que estava sozinho tentando se levantar, fazendo rolar no chão e se chocar contra a parede. O garoto levanta seu indicador em riste para Oliver e grita: "Você não olha para onde anda, idiota!"
"Eu? Se você estava olhando para frente, por que não desviou?"
diz Oliver, levando a mão à cabeça e percebendo que havia um pequeno corte na sua testa, que suja sua mão de sangue.
"Ah, deixa pra lá. Um dia vamos nos encontrar nos treinamentos, e aí eu resolvo isso com você."
O jovem dá as costas e vai embora, passando entre um grupo de curiosos que se formava ao redor deles, agora rodeando apenas Oliver, enquanto comentam entre si o que aconteceu. Oliver olha ao redor e vê todos olhando pra ele. Começa a tentar se levantar. Um garoto sai do meio dessa bagunça e estica seu braço pra Oliver.
"Vem, eu te ajudo a se levantar."
"Obrigado. Meu nome é Oliver."
"Ah, bom te conhecer, Oliver. Eu sou Orlando."
"Vamos, eu te acompanho até seu quarto."
Os dois seguem pelo corredor até que chegam na porta do quarto de Oliver.
"Esse é seu quarto, Oliver? Sério?"
"Bem, sim, é o que diz no papel." Orlando começa a rir. E Oliver fica olhando pra ele sem entender nada.
"Você terá o melhor companheiro de quarto que poderia ter", diz Orlando, enquanto tira uma chave de seu bolso e abre a porta. "Esse também é seu quarto, Orlando? Que incrível!"
Ao entrar no quarto, ele encontra um pequeno cômodo, com duas camas. Cada cama possui uma cômoda do lado. E uma grande janela na parede oposta da porta, com a visão das flores no jardim. Em uma das camas, está um uniforme dobrado e uma carta com o selo da instituição. A outra cama parece que já foi escolhida por Orlando, mas parece ainda mais organizada que a outra. Está perfeitamente lisa, e sua cômoda parece ter um brilho, reluzindo como ouro.
"Como é que ele teve tempo de ilustrar os móveis, se ele mal deve ter chegado?" pensou Oliver.
Oliver vai até sua cama e dá uma rápida olhada no uniforme. Há vários pacotes de roupa. Parece que tem um uniforme diferente para cada tipo de aula. E até mesmo um uniforme de gala. Ele segura um dos pacotes de roupa. Parece ser um uniforme de combate. Ele é branco, o que parece ser uma péssima ideia para uma roupa que vai ser usada durante uma luta. Mas o design dela parece ser bem inteligente. A camiseta não possui mangas, o que facilita os movimentos com o braço. O tecido parece bem elástico. E é fácil perceber também que há magia entranhada no tecido, fazendo desse simples pedaço de pano uma poderosa armadura. Oliver desdobra a calça e a camisa,
dá uma boa olhada nos detalhes da roupa. Ele encosta a camisa no seu corpo e vê como ela é perfeitamente feita para ele. Seu tecido é macio e seu branco é tão branco que é quase como se fosse reluzente. E se a roupa de treinamento é assim, Oliver se questiona quão bem feito deve ser o traje de gala. Depois de analisar bem a roupa, Oliver joga a calça e a camisa na cama, quando de repente, uma pressão gigantesca toma conta do ambiente. Oliver sente um frio na espinha, que o arrepia do pé até a nuca. Ele lentamente vira sua cabeça para trás, e vê Orlando o encarando com raiva.
Eu vou guardar, eu juro, tá bom?
Diz Oliver dando um sorriso falso, enquanto uma gota de suor desce pelo seu rosto. A pressão desaparece instantaneamente quando Orlando dá um sorriso. Oliver então pega a carta e lê. O Instituto de Educação de Lâmina Escarlate vem com muito orgulho anunciar o início de mais um ano letivo. Espero que todos, com força renovada, estejam preparados para desafiar mais um ano de aprendizagem. Que façamos deste local de ensino a nossa segunda casa, promovendo inesquecíveis encontros, valorizando as diferenças, ampliando horizontes e fazendo história. Para os novos alunos, sintam-se acolhidos por todos nós. Espero que tenham bons rendimentos em suas atividades físicas, mágicas e acadêmicas. Para recebê-los, nesse fim de semana haverá o nosso tradicional banquete de boas-vindas, no Salão dos Bons Guerreiros. Espero que todos compareçam. Desejo a todos um bom ano letivo, espero ver nos corredores a criatividade e o entusiasmo, e que estejam todos prontos para darem longos passos para um futuro brilhante. Diretor Azarim Milones.